Sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quarta-feira, 14 de agosto de 2013, 15 horas e 25 minutos. Solicito Sua Excelência, deputado Chico Vigilante, que auxilie nos trabalhos da mesa, fazendo a leitura dos expedientes.
Projeto de lei da deputada Liliane Roriz. Institui projeto remissão pela leitura no âmbito dos estabelecimentos penais do Distrito Federal. Projeto de resolução, deputado Roberto Negreiros, inclui o inciso 6º, artigo 47, do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Requerimento, deputado Evandro Garla, requer a realização de sessão solene no dia 14 de novembro de 2013, no plenário, para homenagear o projeto Rompendo o Silêncio. Requerimento, deputada Liliane Roriz. Uma moção da deputada Celina Leão. Uma moção do deputado Benedito Domingos. Uma indicação da Comissão de Constituição e Justiça. Uma indicação, deputada Helena Pedrosa. 33 indicações, deputado Alaí Francisco. Vamos às atas, senhor presidente. Terceira Secretaria, Diretoria Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ata e Súmula. Terceira sessão legislativa da sexta legislatura, ata sucinta da 60ª sessão ordinária, em 8 de agosto de 2013. Presidência, deputado Agaciel Maia, Vanida Roure, professor Israel Batista, secretaria, deputado Chico Vigilante, início 15 horas e 19 minutos, termina 16 horas e 47 minutos. Peço a Vossa Excelência que dispense a leitura completa da ata e dê como lida e aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência.
Mais uma ata, senhor presidente.
Dispensa a leitura e declaro aprovado o encaminhamento de Vossa Excelência.
Terceira Secretaria, Diretoria Sim, Legislativa, Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário, Setor de Tramitação, Ato Súmula. Sexta Sessão Legislativa da Terceira Sessão Legislativa da Sexta Legislatura. Ata sucinta da 61ª Sessão Ordinária, em 13 de agosto de 2013. Peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura e dê como lida e aprovada a referida ata.
Acolho a questão de ordem. Do como lido e aprovada a referida ata que Vossa Excelência há pouco leu a sua ementa. Questão de ordem, deputado Chico Leite. Já está, deputado Chico Leite, já está no verde aqui.
Presidente, a minha questão de ordem é no sentido de observar a Vossa Excelência que quero pronunciar-me no comunicado de parlamentares, mas só quero fazê-lo na presença da deputada Liliane Roriz, em razão do pronunciamento que ela fez ontem com imputações à minha pessoa, quando eu estava no médico, portanto, ausente e impossibilitado de responder.
Deputado Chico Leite, Vossa Excelência, está inscrita em comunicado de parlamentar. Vossa Excelência é o quinto inscrito. Aproveito para lembrar aos senhores e senhoras parlamentares que estão em seus gabinetes, conforme está no Diário Oficial da Casa, os senhores parlamentares foram convocados para que possamos apreciar a candidatura à suplência da terceira secretaria face à desistência do deputado Benedito Domingos. Lembro também os senhores parlamentares que houve um acordo no Colégio de Líderes que hoje nós teríamos votação. Portanto, são 15 horas 30 minutos. Vou suspender por 10 minutos para ver se alcancemos coro para efetivar a abertura da sessão, pois até o momento há apenas 4 parlamentares. Deputado Chico Vigilante, deputado Arlete Sampaio, deputado Chico Leite, deputado Wasni de Roure. Senhoras e senhores deputados, portanto, está suspenso a abertura dos trabalhos por 10 minutos. Retomando a sessão, são 15 horas e 42 minutos. Solicito às comissões que porventura estão em funcionamento que suspendam suas atividades e encaminhe-se para o plenário. Nós temos um acordo firmado no Colégio de Líderes no dia de ontem com a presença dos líderes e presidentes de comissões. Solicito, portanto, aos senhores parlamentares que suspendam e venham a plenário para que possamos dar desdobramento às negociações, os acordos firmados na no Colégio de Líderes, ampliado com os presidentes de comissões. Com 6 parlamentares, convido o deputado em comunicado de lideranças, em comunicado de liderança, convido a deputada Celina Leão, pela liderança do PSD. Na sua ausência, deputada Eliana Pedrosa, vice-líder, não se encontram presente. Convido deputado Joivale. Indago, deputado Joivale não está presente, o seu vice-líder, deputado professor Israel Batista, se fará uso pela liderança do seu bloco. Deputado Israel Batista, abre mão da sua fala. Convido o deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo não se encontra presente, bem como seu vice, deputado Benedito Domingos. Convido pelo bloco PMDB, PPL, PTC, PT do B, deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco não se encontra presente. O seu vice, deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer não se encontra presente, nem deputado Olair Francisco. Indago pela liderança do governo, deputada Arlete Sampaio, se fará uso da palavra. Deputada Arlete Sampaio, abre mão. Convido a liderança do bloco parlamentar PT-PRB, deputado Chico Vigilante. Deputado Chico Vigilante, fará uso da palavra? Deputado Chico Vigilante, fará uso da palavra. Portanto, deputado, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero falar de 2 assuntos no dia de hoje. Primeiro, tratar de uma decisão importante que nós tomamos hoje na Comissão de Defesa do Consumidor, seguindo uma sugestão feita pelo deputado Washington Mesquita, de discutirmos essa questão da Faculdade Alvorada. São cerca de 3 mil alunos que estão na incerteza em função dessa situação caótica que vive aquela instituição de ensino. Portanto, a incerteza que vive aqueles meninos e aquelas meninas que lá estudam. Nós, em nome da comissão, estamos pedindo uma audiência ao ministro da Educação, ministro Luiz Mercadante, para que possamos, em nível do Ministério da Educação, tratar desse assunto, que é um assunto gravíssimo, que ocorre exatamente aqui na capital da República. Segundo assunto, senhor presidente, que eu quero tratar é uma coisa que vem me angustiando bastante, deputado Arlete, que é o cinismo que é praticado na política por determinados segmentos políticos. Eu não sei se vocês estão assistindo, mas eu tenho acompanhado as inserções do PPS na televisão, ex-partido do deputado, nosso companheiro Cláudio Abrantes, tão bem tratado pelo companheiro Chico Leite como Cristo, né? Acho que por isso que o deputado Cláudio Abrantes não está lá, né? Porque ele não pode, sabe, ninguém de bom senso pode conviver com aquela situação. De um partido que pensa que a sociedade de Brasília não tem memória, que o povo do Distrito Federal não sabe como é que foi a gestão do PPS na saúde do Distrito Federal. E eu tenho aqui, não vai dar para ler tudo, porque são páginas e páginas, mas eu peguei, deputado Cláudio Abrantes, de maneira cronológica, documentado pelo DFTV, o caos estabelecido na saúde do Distrito Federal na época da gestão do PPS. Começa 7 de janeiro de 2009. DFTV denunciava a falta de capacidade da rede pública de saúde para suportar a demanda, dando conta que diversos aparelhos estavam quebrados. Muitas promessas foram feitas, mas com vista nos 11 meses de 2009, quase nenhuma foi cumprida. 24 de janeiro, DFTV noticiou que a intenção da Secretaria de Saúde de disponibilizar painéis com a escala dos médicos falhou. 26 de janeiro de 2009, pressionado pela repercussão negativa de sua falta de pulso, Augusto Carvalho determina a publicação da escala dos médicos. 27 de janeiro de 2009, DFTV, o secretário de saúde prometeu, mas não cumpriu, que todos os pacientes da rede pública teriam prontuário eletrônico. Janeiro de 2009, não foi um bom mês para a saúde do Distrito Federal. Fevereiro, 7 de fevereiro, começa a surgir sérios problemas no Hospital Regional da Asa Sul, prejudicando crianças logo no nascimento. 9 de fevereiro, DFTV, auditoria do Tribunal de Contas, aponta irregularidade na saúde. 10 de fevereiro, no mesmo noticiário, duas matérias sobre saúde pública. O caos começa a ser instalado e o drama da população começa a aumentar. Falta de vagas, de leitos nas UTIs. 11 de fevereiro, mais uma denúncia referente ao mau gerenciamento da saúde e o descaso com a vida humana. 16 de fevereiro de 2009. Alimentação, falta alimentos para enfermos. Veja bem, faltou alimentos, deputado Chico Leite, para os enfermos na rede pública de saúde do Distrito Federal. 17 de fevereiro, os telefones da secretaria ficaram mudos. Portanto, nem as contas telefônicas pagavam. E agora vem querer falar da gestão, atual gestão da saúde? Março, 2 de março de 2009. Problemas estruturais e gerenciais começaram a faltar macas. E quando os bombeiros levavam alguns doentes ao hospital, tinha as ambulâncias retidas, prejudicando a população. O secretário adjunto, Florencio, indicava a inadmissibilidade de se colocar pacientes no chão. E que, por isso, excepcionalmente foram obrigados a reter macas do bombeiro. 3 de março de 2009. A piora de condição estrutural do Agarrás voltou a ser destaque na imprensa. 4 de março, precariedade do atendimento do Hospital Regional de Sobradinho foi destacada na mídia. Isso tudo da FTV. Falta seringa, descartável na rede pública de saúde. 6 de março, denúncia envolve a falta de atendimento de remédios em posto de saúde do P-Norte. 7 de março, uma trágica notícia. Começa a se tornar frequente mortes ocasionadas por faltas adequadas de atendimento médico. 10 de março de 2009. Difícil achar vaga de UTI no Distrito Federal. As mortes começavam assim a volumar. Peço só mais um minuto, a Vossa Excelência. Em 12 de março, os pacientes oncológicos começaram a expor o descaso com que são tratados, ou melhor, que não são tratados. Portanto, eu agora tomei a liberdade, deputado Chico Leite, de preparar tudo que falarem aqui a respeito da gestão atual. Eu vou dizer como é que era antes. Vou dizer como é que era antes, de maneira cronológica e com dados do DFTV. No dia que faltar, que falarem aqui, por acaso, se vierem a falar de desmandos, eu vou trazer o meu balaio de documentos que eu tenho, cronológico, mostrando tanto de escândalo que envolveu gestões anteriores aqui do Distrito Federal. Em todos os níveis que quiserem debater, eu estou pronto para debater. E vou mostrar que tenho coisas a serem mostradas, porque não dá para ficar agora, sabe, querendo pousar de bonzinho, querendo dizer que não teve nada a ver com essa situação. É por isso que o PPS é um partido que padece de credibilidade. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilantes. Encerrado o expediente de comunicado de líderes, entramos no expediente de comunicados de parlamentares. Indago o deputado Arlete Sampaio, se fará uso da palavra. Deputado Arlete Sampaio, abre mão. Deputado Arlete, fará uso da palavra? Não, abre mão. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, fará uso da palavra? Não, abre mão. Deputado Patrício. Deputado Patrício, fará uso da palavra? Não. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, por gentileza, fará uso da palavra por 5 minutos. Bom, aqui está apertado, deputado Chico.
Presidente. Bom, presidente, colegas parlamentares, eu precisei vir a essa tribuna hoje, antes, inclusive, pedindo as minhas escusas aos colegas, porque se há algo que eu prezo é a instituição desse país. E esse local, o púlpito, ele só deve ser empregado para o debate de causas coletivas, causas que engrandeçam a nossa sociedade. De maneira que, de qualquer sorte, eu tive que vir. Porque ontem uma deputada fez um discurso aqui, quando eu me encontrava, tive com ela, inclusive, na presidência, na reunião do Colégio de Líderes, mas tinha médico marcado. Tive que me deslocar para lá, observei a líder Arlete Sampaio, e lá, quando já estava, tive com a deputada ainda na reunião do Colégio de Líderes, com Vossa Excelência, com vários dos colegas que aqui estão presentes, e nada sabia quando fui surpreendido no médico, ainda na antessala, com a informação de que tinha havido um discurso, que uma série de questões, de imputações levantadas contra esse parlamentar, fora feita. Em especial, uma. E eu, assim que saí do médico, antes liguei para a deputada Arlete Sampaio, mas não havia tempo para que eu me apoderasse do que ocorreu. Liguei para a deputada, para a minha assessoria, e aí tive notícia do que efetivamente fora dito. O que se disse aqui? Com a minha ausência, eu, Vossa Excelência viu, fiz questão de só falar na presença da interlocutora ou dos interlocutores, porque tenho a impressão, e sou daquele tempo, deputado Chico Vigilante, já vi Vossa Excelência falar sobre seus tempos de Câmara Federal, em que a gente só fazia um debate quando os protagonistas estavam presentes, né? Para que todos tenham a oportunidade de colocar a sua palavra, o seu sentimento. Isso é próprio da visão de Estado de Direito, mas é próprio também da educação pessoal. Pois bem, a deputada disse que eu tinha dito a uma jornalista, quer dizer, que ouvira de uma jornalista, é assim que diz a nota daqui gráfica, literalmente, que ela não assinaria uma CPI. Se a senhora assina a CPI, é assim que está nas notas daqui gráfica. Se eu assino, se não é isso, não foi isso que o deputado Chico Leite me disse. É assim que está nas notas daqui gráficas. Independentemente do mérito da questão, todos sabem aqui da minha trajetória há mais de 10 anos nessa casa, deputada Gaciel. Eu sempre fui favorável a todas as investigações e nunca fiz política eleitoreira com o cadáver alheio. Nunca. Não é de mim, mas não é de mim pessoalmente, que a política para mim é o sonho. A política para mim não é balcão de negócios, nem é a ideia da subjugação dos outros. Pois bem, do subjugamento dos outros. Mas vamos lá. Eu peguei o telefone, tinha conversado com, assim que saí do médico, com duas repórteres. Uma, porque a deputada não citou o nome da repórter, disse apenas uma repórter. Eu imediatamente liguei para as duas. Amanda, do Correio Brasiliense, que me disse, não, deputado, eu não falei com nenhum deputado da matéria que saiu no Correio, foi aquela matéria que eu liguei para o senhor. A outra, Denise Ribeiro, da CBN, também liguei para ela. Eu disse, E perguntei a ela, disse, hipótese alguma, deputado. Nunca disse isso, porque o senhor nunca me disse isso. Eu mencionei sequer o nome de qualquer colega, não importa. Qualquer um. Nunca, o senhor não mencionou, eu não mencionei. O senhor acredita em mim, deputado? Claro que acredito. Ela disse, não. Mas eu quero oferecer ao senhor o áudio, porque toda a conversa do UOL foi gravada entre mim e a deputada. Toda ela. Como gravei, quando estive com o senhor e com as demais. Eu disse, tudo bem. Então, eu quero que ela... É... Aí ela me ofereceu o áudio, eu aceitei o áudio, mas eu pedi a ela que aguardasse, porque eu estou entrando hoje com um requerimento para Vossa Excelência, para que Vossa Excelência requisite oficialmente e determine a taquigrafia que faça a degravação para não ser apenas o enleio de uma parte. Eu venho de uma instituição, presidente, em que se respeita a audiência bilateral. Se não, porque não alcança os princípios do Estado de Direito, pelo menos pelo sentido humanista da nossa convivência. Pois bem, quero que seja, então, degravado para que a gente possa ver se a jornalista falou. Porque a deputada, no discurso, diz o tempo todo da dúvida que tem sobre se a jornalista falou ou não, mas inicia o seu discurso dizendo que a jornalista falou. Isso é uma coisa. A segunda é, mesmo que a jornalista tivesse falado, mas eu quero primeiro a contraprova disso, porque a minha honra é muito mais importante do que qualquer mandato, presidente. Não há mandato que bata na minha honra. E eu não estou aqui brincando, eu não vou fazer brincadeira. Aqui é sério. Para mim, a honra vale mais do que qualquer outra coisa. Eu não abro mão dela, presidente. Eu não construí a minha vida, senão em concurso público ou voto. Nunca tive favor de ninguém. Nunca. Nunca pedi nada a ninguém, nem precisei receber favor de ninguém em troca da minha honra. Nunca. Não tive pai para me sustentar. Eu é que tive que lutar na minha vida. Então, a minha honra vale muito mais do que qualquer mandato ou qualquer fantasia. Supera partidos, supera famílias. Pois bem, presidente, é o único bem que eu posso deixar para minha filha. Mas vamos lá. O que eu desejo? Que se degrave e que se veja se a jornalista falou ou não. Se a jornalista tivesse falado, mesmo assim, é o mínimo que se exige de um parlamentar da casa, era que se acreditasse no colega. O mínimo era acreditar no colega. O mínimo. Quem conhece a minha história de vida parlamentar nesse parlamento, sabe como é que eu me conduzi. Quando eu era da oposição e agora. Quantas críticas eu fiz ao governo do meu companheiro Agnello Queiroz? Quantas? Quantos embates, líder Chico Vigilante? Quantos embates, líder Arlete? Ajudando, porque ajudar não é bajular. Ajudar não é trocar, cargo. Por favor, ajudar é ajudar a sociedade. É ajudar o governo a ajudar a sociedade. Bom, presidente, mesmo assim, se a jornalista tivesse dito, não era possível acreditar mais em um profissional do que num colega. Aí, nesse segundo ponto, a situação fica muito grave também.
7 minutos.
Foi bem, presidente. De qualquer maneira, eu não agi como a deputada. Eu esperei a presença dela. Eu estou requerendo a Vossa Excelência, vou protocolar agora, queria que Vossa Excelência fizesse isso com o máximo de urgência possível. E estou aqui fazendo um debate franco, muito franco, sem que isso comprometa um mérito. A CPI vai ser requerida. Ela não foi ainda, porque eu não faço questão de ser presidente ou relator. Mas o que está na mídia nacional mostra o que foi o Distrito Federal nos últimos anos. E se eu vim para a política, presidente, foi para isso, para recuperar o dinheiro que os bandidos do dinheiro público tiraram da saúde, da educação, da habitação. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Leite. Convido o deputado Joivale, que não se encontra presente. Convido a deputada Liliane Roriz para a uso da palavra. Questão de ordem, deputado Olaí Francisco. Desculpa, deputado, eu não tinha observado.
O presidente já me deu a palavra. Presidente, eu só fiz uma questão de ordem.
Questão de ordem precede, deputado.
É porque,
mas
primeira,
a deputada Liliane Roriz está inscrita e o direito dela é garantido. Pois não, deputado Olaí Francisco. Questão de ordem, Vossa Excelência.
Não, eu só fiz a questão de ordem para saber essa CPI aí, que já está aí, que negócio é esse, porque eu não entendi.
Eu entendi que o deputado Chico Leite está arboniado, porque eu entendi mais ou menos o negócio de uma CPI, e eu quero saber que CPI é, se a mesa aí já tem esse
procedimento. Nós não temos conhecimento da proposta ali no jornal, mas se Vossa Excelência quiser aprofundar o debate com o deputado Chico Leite, acho que seria pertinente. Questão de ordem, ou melhor, deputada Liliane Roriz.
Parabenizar o deputado Chico Leite. Ele realmente ele honra a calça que veste, porque ele é um homem que tem mostrado, tem 3 mandatos aqui nesta casa, é um homem político. Então, embora vindo do Ministério Público, mas hoje é um homem extremamente político e sabe as coisas que acontecem na política, o que elas são oportunas e inoportunas. Então, eu acho que ele aprendeu o que é oportuno e o que não é oportuno. Mas eu quero esclarecer, deputado Chico Leite, que a jornalista do qual o senhor fala, ela não se identificou o nome dela. Em nenhum momento ela falou, olha, quem está falando é fulano. Então, assim, o senhor falou aí de uma jornalista que conversou comigo e que eu nem sei o nome dela. Então, fica essa dúvida. Eu quero lhe dizer que eu sou favorável, sim, como eu já disse, saiu todo na mídia hoje dizendo que eu sou favorável a sino, se for o caso, a CPI dos transportes como um todo. Né? Eu acho que a ética é mais que obrigação na vida do ser humano. Né? O senhor é um homem muito estudado, alcançou tudo com mérito, parabéns ao senhor, parabéns pela sua atitude, é um homem com muitos méritos, nós reconhecemos, a cidade reconhece, mas a gente tem que esclarecer os pontos e dizer que nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de coisa eleitoreira, e eu acredito que o senhor tampouco é disso. Né? O senhor é um homem que sempre pautou com muito respeito todas as suas atitudes. Agora, nós precisamos de esclarecer e esmiuçar aquilo que vem despertando na população, sabe, o que a população, a voz das ruas, é a voz de uma atitude mais certa, mais firme. Então, é uma coerência muito grande, se a gente for o caso, de abrir toda a CPI do transporte, o que vem lá de trás e que vem acompanhando até os dias de hoje. Eu estou aberta, disse isso, confirmo isso e quero lhe dizer mais uma vez, parabéns pelo seu pronunciamento.
Obrigado, deputada Liliane Roriz, que estava inscrito no comunicado de parlamentares. Convido o deputado Washington Mesquita, não se encontra presente. Convido o deputado professor Israel Batista, se fará uso da palavra enquanto parlamentar. Com a palavra, deputado Israel Batista, por 5 minutos.
Cavalheiro, senhoras e senhoritas, boa tarde. Eu queria trazer à tona uma questão que está um pouco apagada, mas que precisa da nossa reflexão, que é essa PEC aprovada há pouco, relativa ao trabalho doméstico. Essa foi uma grande vitória brasileira. Nós, enfim, abolimos a escravatura. Né? Foi um momento importante da nossa história. Aqueles que ficaram contra os direitos das empregadas domésticas se utilizaram de argumentos muito parecidos com os argumentos usados por aqueles que acreditavam que o Brasil iria quebrar se nós abolíssemos a escravidão. Então, foi um avanço para o nosso país, foi uma grande vitória, mas isso trouxe algumas consequências ruins. E eu diria que eu queria fazer menção a uma dessas consequências em especial. O aumento do custo da família brasileira de classe média com as suas empregadas domésticas gerou um aumento significativo no custo das creches no Brasil inteiro. Em Brasília, as creches privadas e as escolas de ensino infantil parece que se aproveitaram do encarecimento da mão de obra doméstica para encarecerem suas mensalidades. E agora nós temos tido muitas reclamações de cidadãos comuns que não têm mais condições de manter empregadas domésticas e babás e, ao mesmo tempo, não têm mais condições de mandarem seus filhos para as escolas infantis, para os maternais e para as creches. Recebi a reclamação de uma professora da Secretaria de Educação, que tem um salário que gira em torno de R$ 4.500 líquidos, tem dois filhos pequenos, e o gasto com esses dois filhos na creche chega a R$ 3.500 por mês. Está muito caro. E nós sabemos também que o sistema de creches públicas ainda não é adequado, ainda não consegue atender toda a população. Então, nós infelizmente, porque seria excelente. Então, ela me falou com muito pesar, eu a conheço como professora, costumo assistir aula de colegas professores, uma excelente professora de literatura e gramática, e ela provavelmente vai se afastar do ofício, porque o salário dela não lhe dá condições para manter os filhos numa creche ou para pagar uma babá em casa. Então, é preciso investigar, senhor presidente, se existe aumento abusivo no preço dessas creches maternais, se eles se aproveitaram da mudança no mercado de trabalho doméstico, porque muitas mulheres estão perdendo o direito ao exercício de uma profissão, ao exercício da cidadania e da igualdade de gêneros no nosso país, por conta desse encarecimento, tanto da mão de obra doméstica, o que para mim é uma vitória, né, mas também daqueles que se aproveitam para aumentar as mensalidades das escolas de ensino infantil. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Israel Batista. Convido o deputado Robério Negreiros. Robério Negreiros não se encontra presente. Convido o deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes fará uso da palavra de comunicar de parlamentar. Não se encontra. Deputado doutor Michel. Doutor Michel não se encontra. Convido o deputado Chico Vigilante. Comunicar de parlamentar. Abre mão. Deputado Rádio Massu. Deputado. O deputado Gaciel Maia quer falar também. Deputada Gaciel Maia quer falar também. Ah, tá. Deputado Chico Vigilante, no comunicado de parlamentar.
Senhor presidente, é um tema que eu tenho trazido constantemente a esta tribuna, que é a questão do terrorismo midiático, que tentaram aterrorizar a presidenta Dilma. Primeiro falando da questão do apagão, depois falando, e até que passaram pela inflação do tomate. E para mim hoje foi muito, e por isso que eu fiz questão de voltar a essa tribuna novamente, porque o que ontem que tinha falado aqui dessa tribuna da jornalista Ana Maria Braga com aquele colar de tomate, tentando protestar contra a inflação com os tomates. E foi muito engraçado, deputado Chico Leite, porque hoje ela voltou à televisão de novo com outro colar de tomate. Só que ela voltou agora, deputada Liliane, com um colar de tomates com 5 voltas de tomate. E dizendo que, felizmente, tinha sido controlado o preço. Fizeram uma verdadeira propaganda do tomate. Foram nas feiras documentar que o tomate tinha caído de preço. Mas aí o que pôde se verificar disso daí é a desinformação de determinados comunicadores. Parece que eles não sabem que tomate é uma planta sazonal, que tem período, que tem falta mesmo. Como a questão do leite, tem vezes que o leite vai estar com preço alto, outro momento vai estar com preço baixo, dependendo do período. Mas foi engraçado, né? Foi ver hoje a Ana Maria quase que pedindo uma desculpa à presidenta Dilma pelo estardalhaço que ela tinha feito antes. Então, acho importante que a gente resista para mostrar de que o povo brasileiro está de olho. Porque o que a sociedade, os internautas, bateram na época do colar de tomate, por isso que eu acho que hoje ela veio a público se desculpar. Mas eu quero aproveitar esse momento também para falar de uma tentativa da Petrobras, com o apoio de quase todos os articulistas para aumentar o preço da gasolina. Inclusive, eu estou encaminhando uma carta à presidenta Dilma Rousseff. Eu tenho experiência, deputada Arlete, com relação à investigação que nós fizemos do cartel dos combustíveis no Distrito Federal. Quando nós processamos aquela CPI aqui na Câmara Legislativa a respeito do cartel dos combustíveis, na verdade, nós derrubamos o preço de R$ 2,37 na época para R$ 1,99 e três meses seguidos nós tivemos deflação no Distrito Federal. Portanto, eu estou encaminhando a carta à presidenta, pedindo a ela, pelo amor de Deus, que não ceda a essa tentativa de aumento do preço da gasolina. Bem como estou me posicionando contrário à atitude do prefeito de São Paulo, que é do meu partido, prefeito Fernando Haddad, que tenta colocar a necessidade da criação da CID, dizendo que essa CID seria para implementar o transporte público. Na verdade, deputada Garcia, nós já tivemos a CID no Brasil. E a CID, deputada Arlete, era para a recuperação das estradas. E, na verdade, os governadores embolsaram o dinheiro da CID todo, não recuperaram as estradas e a gente, todos nós, brasileiros, pagávamos por isso. Porque é bobagem achar que aumentando o preço do combustível só vai prejudicar quem anda de carro. Na verdade, prejudica todo mundo. Desde o vendedor e o comprador de galinha na feira, ao comprador de melancia, até a loja de mais alto luxo. Tudo, basicamente, no Brasil, é transportado através de transporte terrestre. Portanto, é inaceitável essa proposta da criação da CID. E eu faço, dessa humilde tribuna, uma sugestão ao prefeito Fernando Haddad. Busque outra maneira de financiar o transporte público. Não é voltando com a maldita CID. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Gilante, que falou por 4 minutos e 40 segundos. Convido sua excelência, o deputado Rádio Massu, se fará uso da palavra. Com a palavra, deputado Rádio Massu.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu, na verdade, não ia nem fazer uso da palavra, mas hoje eu estou numa alegria tão grande, presidente, que eu não posso deixar de fazê-la. Depois de 2 anos e meio, deputado Chico Vigilante, tendo a minha casa invadida, tendo meu sigilo fiscal, bancário e telefônico quebrado, total desumanidade...
Deputado Rádio Massu, me desculpe. Eu solicito a atenção dos deputados. Me permite, deputado Chico Leite, a um parlamentar na tribuna.
Depois de terem esquecido que eu sou um pai de família, tenho mulher, tenho família, e ter passado tudo que eu passei, hoje eu não pude fazer a minha defesa ainda, porque por causa dessa sessão nós tivemos que adiar. Mas o ex-administrador de Sobradinho, que foi pivô de toda a denúncia, ele simplesmente me inocenta e diz que eu nunca o pressionei, que da mesma forma que eu liguei para ele para pedir que realizasse esse trabalho, eu também liguei quando eu preciso de tampar um buraco ou qualquer outro tipo de trabalho. E isso me deixa muito feliz, porque eu tenho certeza absoluta que ele também não tem nenhum tipo de erro. Hoje, depois de tudo que eu passei por uma besteira de 70 mil reais, eu só tenho a conclusão de que era algo muito pior do que isso, que não foi isso. Eu que sempre tive, lutei junto com os colegas para o fim do 14º, 15º salário, abri mão durante 5 anos desse benefício. Eu sempre tentei fazer uma economia para essa casa, não ia me sujeitar, deputado Chico, a 70 mil reais. Muito pelo contrário, eu fico muito feliz, tenho certeza que cada um dos parlamentares, a cada dia que passa, vai mostrar a sua inocência e que nós vamos poder seguir nessa casa com honra, com a cabeça erguida e levando os trabalhos pela comunidade. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Rádio Massu. Quero explicar aos colegas deputados que nós tivemos ontem uma reunião da mesa, ou melhor, uma reunião do Colégio de Líderes, com a presença da grande maioria dos presidentes de comissão, que foi estabelecida uma pauta, e, nesse sentido, nós também, depois do entendimento com o Colégio de Líderes, foi feita a convocação para a eleição da suplência da mesa diretora na função de terceira secretaria, ou melhor, terceiro secretário. Então, a presidência assumiu essa responsabilidade perante toda a casa, como também toda a cidade. Eu peço desculpa ao deputado doutor Michel, essa, que é o presidente da comissão, como também os integrantes da comissão, uma vez que esse tinha sido o acerto firmado ontem no Colégio de Líderes, que, inclusive, atendendo o apelo do deputado Olair Francisco, que nós concentrássemos no dia de hoje uma única votação. Então, foi nesse sentido que nós não tivemos como postergar o horário do início dos nossos trabalhos. Convido ainda a deputada Luzia de Paula, se fará uso da palavra, abre mão. Convido o deputado Wellington Luiz, que não se encontra. Convido a deputada Celina Leão, se fará uso da palavra em comunicado de parlamentar, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero aqui novamente defender, e eu acho que essa casa precisa de cumprir um papel fundamental, porque, até como disse o próprio deputado que me antecedeu, as outras câmaras estão abrindo a caixa preta do transporte. E eu acho que as denúncias não param só nas licitações do transporte público, como nas denúncias que surgiram do metrô, como nas denúncias que surgiram hoje na Rede Globo. Nós realmente precisamos de entender o que se passa no transporte público. Nós não podemos resumir uma licitação fraudada em cima de ônibus novos. O ex-governador Arruda, ônibus novos, ele colocou um atrás do outro, lá no Eixão, para fazer propaganda, e não resolveu o problema do transporte público. Nós temos que encarar isso com seriedade. E aí, talvez, a gente entenda por que o transporte está tão ruim. Porque um órgão, como o DEFTRANS, ele precisa de fiscalizar, de cumprir o seu papel principal. Vossas Excelências sabiam que hoje, nós temos uma lei que hoje, nós não poderíamos ter rodando nas avenidas de Brasília, nas ruas de Brasília, ônibus com idade superior a 7 anos. Não falta legislação, falta fiscalização. E eu creio que o comentarista Alexandre Garcia foi muito feliz quando ele fez alguns comentários. Nós estamos reclamando do transporte e o órgão que deveria fiscalizar está fazendo só política? A política faz parte do governo, mas a política não é o governo. O governo é uma instituição que precisa realmente ter o seu fim, que é a fiscalização. E aqui eu quero fazer um gancho, inclusive na fala da deputada Eliana da semana passada, que fez a defesa aqui dos funcionários do DEFTRANS. É engraçado, nós temos ali vários funcionários do DEFTRANS concursados que têm mestrado em transporte público pela ANB. Sabe, deputado Israel, e não são esses profissionais que foram chamados para a licitação do transporte público. Foi o advogado das empresas que ganharam, que foi chamado para fazer o edital. Era esse profissional, especialista em trânsito, que está lá, subutilizado dentro do DEFTRANS, que deveria ser chamado. É essa instituição que tem que ser forte. Para vocês terem noção do que eu falo aqui nessa tarde, a URBIS, que é a companhia, como se fosse o DEFTRANS de Curitiba, multou as empresas lá por má prestação de serviço. E, pasme, deputada Liliane, sabe quem recorreu liminarmente para que as empresas continuassem prestando serviço sem pagar a multa? Foi o advogado Sacha Reck, que fez a licitação do transporte público. É uma vergonha. Eu quero aqui convidar os parlamentares para que a gente assine a CPI do transporte, que a gente inclua o metrô. Pode botar desde 1800 aqui, nós não temos dificuldade com isso. Porque aí sim não é uma CPI política, é uma CPI séria, que vai realmente investigar e conseguir mudar o transporte público. Qualquer pessoa que se aprofunde um pouquinho mais na questão de mobilidade vai entender que nós só vamos fazer um transporte público realmente com investimento em massa. E aqui eu quero fazer uma crítica, deputada Liliane, à forma como está sendo conduzida as obras do BRT, do Gama. Ontem, o que eu recebi de reclamação hoje na minha caixa postal, mais de 50 e-mails, deputada Liliane, reclamando que as pessoas ficaram 4 horas no trânsito. A gente entende que uma obra vai trazer transtorno, sim, mas a gente entende que ela precisa de um planejamento. Não tinha um guarda de trânsito, deputada Liliane. Estava sendo escoada pelos funcionários da própria obra. Ora, é falta de planejamento. Cadê a equipe técnica de trânsito para ajudar o trabalhador realmente para que ele consiga chegar em casa? Isso tudo faz parte do dia a dia do cidadão de Brasília. Acho que é importante a gente fazer essa reflexão. E aqui, senhor presidente, eu quero aproveitar para fazer uma cobrança de uma outra questão ao governo sobre a área do Varjão. No dia da derrubada, deputada Luzia, o governo se comprometeu a começar as obras no dia seguinte. Fazem 5 meses. 5 meses. 5 meses e as famílias nos aluguéis. E o governo, até agora, nada. É mais uma promessa não cumprida. E isso só demonstra que o governo não tem comprometimento nem com a palavra que ele empenha. Então, eu gostaria de pedir aqui, cobrar da nossa líder, da deputada Arlete, uma resposta oficial do governo. Porque vários parlamentares fizeram a parte aqui naquele dia que as famílias vieram aqui. E eles me cobram, deputada, diz que a empresa que ganhou aqui teve problema no contrato. Ora, a população precisa de ter o problema dela solucionado. Então, eu gostaria de fazer essa cobrança aqui também à tarde e pedir aos parlamentares que assinassem a CPI também. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Celina, que falou por 6 minutos. Convido nessa oportunidade o deputado Agaciel Maia, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a deputada Celina tocou no assunto sobre as obras do VLP Santa Maria Gama, deputada Arleta. É necessária a obra, tive a oportunidade de ser o relator, vai facilitar bastante, reduzir essas quase 3 horas para 40 minutos, mas é necessário que o DER e essas empresas tenham sensibilidade de pelo menos abrir um desvio para que dê vazão ao trânsito, deputado Chico Vigilante. Às vezes gasta pouco, mas geralmente o empresário não quer gastar um centavo. O trabalhador pode passar 4, 5 horas, sair de lá 6 horas da manhã, chegar aqui 10 horas da manhã, como tem acontecido com alguns no meu gabinete que moram no Gama, mas o sujeito não quer abrir uma estradazinha que talvez leve 2, 3 horas para que possa passar um asfalto ali e dê uma vazão, porque vai aumentar os custos da obra. Isso não pode acontecer. Eu acho que a Secretaria de Obra do Governo tem que cobrar isso junto com o DER. Não pode simplesmente fazer uma obra e reduzir praticamente a uma faixa onde passava 3 faixas. Ou significa dizer que se você demorava 1 hora, você vai demorar 3. Se der sorte de não ter um ônibus velho quebrado no meio, porque senão você vai passar 5. Então, eu queria fazer esse apelo para que a Secretaria de Obra, junto com o DER, vá lá com esses engenheiros de trânsito, nos tanto facilita, abra ali uns trechos para poder haver uma melhoria no trânsito, porque está praticamente impossível. Se você quiser sair agora, final do expediente, para ir uma audiência no Gama, ou os moradores do Gama, você pode projetar para chegar lá 9h30, 10 horas da noite. Então, a gente faz esse apelo, presidente, para que o pessoal que gerencia essas obras exija que provavelmente isso deve estar no edital, que se criem essas vias marginais, esses desvios, para que as pessoas enquanto a obra está sendo realizada, não sejam prejudicadas, porque realmente está... A pessoa sai 6 horas da manhã, chega estressada aqui 10 horas da manhã. E o outro assunto que eu gostaria de abordar é sobre o aspecto também da Terra CAP, a voracidade com que a Terra CAP, Chico, está indo em cima para tomar lote, seja lá no Gama, às vezes um sujeito que é um produtor rural, ou seja aqui nessa Vila Telebrasília. De uma hora para outra aparece um edital leiloando. Hoje fecharam o Transguará, a Lei Zoológica, o Plano Piloto. Porque de uma hora para outra é surpreendido com o edital de vendas. Aí vai lá, o governo tinha feito o campo sintético, tinha criado estrutura, tem água, luz, e de uma hora para outra o morador anoitece achando que está bem e amanhece com o edital que vai vender aquele lote que ele está morando, sei lá, 20, 30 anos. Eu acho que aquilo é de 1956. Eu sei que já houve várias vezes tentativa de se retirar e não houve sucesso, se tiraram a parte de uns moradores e outros não, deputado Arlete. Mas eu acho que existem muitas áreas ainda para a Terra CAP vender. Eu acho que isso prejudica muito o governo Agnello, porque são pessoas que estão quietas no lugar deles, estão 20, 30 anos, muitos deles estão produzindo. E, de uma hora para outra, a Terra CAP simplesmente chega e quer tomar aqueles lotes, porque quer vender. Às vezes, até de direito, seja uma área do governo. Mas não há necessidade. Eu acho que teria que se exaurir, presidente, se exaurir todas as áreas que se tem para vender, né? Provavelmente, muitos alegam que, em decorrência de ter se transformado em agência e ter gastado muito, agora precisa repor esse equilíbrio contábil, mas estão indo em cima de pessoas totalmente desprotegidas, está certo? E sem nenhum diálogo, sem nenhuma conversa, eu acho que ninguém pode tirar essas pessoas do dia para a noite sem que seja conversado, e sendo que nós temos uma extensão territorial ainda de área de governo muito grande, inclusive vários condomínios para serem licitados e construídos. Eu acho que politicamente, eu acho que há dois erros. O erro social de se agredir as pessoas que estão morando há muito tempo no lugar, e um erro político que é desgaste o governo desnecessariamente. Acho que o governo não apresentou esse projeto de agência da Terra CAP com o objetivo, exatamente faltando um ano para a eleição, para tomar essas medidas antipáticas e politicamente incorretas, sem que haja um diálogo com a população. Portanto, eu queria fazer esse apelo, principalmente a deputada Arlete, que é a líder do PT, e o deputado Chico Vigilante, que tem muita força, para orientar esse pessoal de que não é salutar, tendo tantas áreas vazias a serem alienadas, e exatamente em cima de áreas que estão habitadas, pessoas, pais de famílias, que estão morando há muito tempo e que muitas vezes não têm para onde ir. Então, eu queria fazer esse apelo...
5 minutos, deputado.
Aqui, no sentido exatamente de que haja essa orientação, tá certo? A voracidade da Terra CAP seja um pouco diminuída, tá certo? Que não haja essa ganância toda de arrecadação. Portanto, era isso que eu tinha a falar, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Gaciel Maia. Aproveito para ler um comunicado da presidência. Gostaria de ratificar o resultado da votação simbólica em primeiro e segundo turno, bem como sua redação final declarada na sessão ordinária de 3 de abril de 2013, referente à votação do projeto de lei 1371/2013 de autoria do Poder Executivo, em virtude da apreciação pela CCJ em reunião no dia 11/6/2013. Da subemenda número 1 à emenda de número 3 apreciada na COF. Os resultados proclamados foram de 17 votos favoráveis em primeiro turno e 15 votos favoráveis em segundo turno. Gostaria de convidar a deputada Eliana Pedrosa, não se encontra. O último inscrito é o deputado Asni Derrori, que abre mão e declara encerrado o comunicado de parlamentares. Entrando na ordem do dia, solicito o senhor secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia.
Primeiro item acordado. apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 98 de 2011, dos deputados Evandro Garla e Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a destinação de espaços exclusivos para as mulheres e portadores de necessidades especiais no sistema metroviário do Distrito Federal.
Solicita ao relator para proferir relatório sobre os vetos parciais do parágrafo 1 e 2º do artigo 1º e dos artigos 2º, 3º e 4º. Solicito o deputado Ailton Gomes que faça a leitura do relatório dos referidos vetos. Desculpa, deputado.
Senhor presidente, aqui da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei 98/2011, que dispõe sobre destinação de espaços exclusivos para as mulheres e portadores de necessidades especiais do sistema metroviário do Distrito Federal, no qual, nessa mensagem, o chefe do Poder Executivo comunicou a essa casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei número 98/2011. E a proposição foi apensada ao projeto de lei 431, de iniciativa da deputada Eliana Pedrosa, que tinha o mesmo objetivo. Os projetos foram aprovados na forma do substitutivo, ficando na redação final, conforme a folha 22. Remetido ao chefe do Poder Executivo, foi oposto o veto parcial ao conteúdo dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, bem como aos artigos 2º, 3º e 4º, segundo a mensagem do governador. Esses dispositivos adentrariam em aspectos que refogem a matéria legislativa e, caso transformados em lei, tornar-se-ão inaplicáveis em razão das restrições técnicas impostas pelo sistema de operação. Ademais, acredita que a implementação de vagão inclusivo dependeria de amplo debate prévio com os usuários do serviço. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa casa sobre o veto em causa, senhor presidente.
Em discussão, os vetos parciais. Não havendo quem queira discutir, procederemos à votação em bloco dos vetos parciais aos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º, dos artigos 2º, 3º e 4º, salvo manifestação contrária dos senhores líderes. Não havendo manifestação contrária dos senhores líderes, solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores deputados. Os deputados que forem favoráveis aos vetos, votem sim, e os contrários, votem não. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Só para dizer que o acordo é pela manutenção do veto, senhor presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão. Desculpa, deputada.
Senhor presidente, eu queria falar que nós poderíamos aqui aprovar um requerimento para convocar o senhor Mino Pedrosa, porque a informação que ele traz sobre o Caixa 2 de um suposto vídeo é muito grave. Então, eu queria aqui aprovar um requerimento aqui dos parlamentares para que a gente chame ou o jornalista ou o próprio Abdon, porque a Terracap é uma empresa que já está demais judiada para continuar, eu acho que no olho do furacão. Então, eu
deputada
gostaria de
Celina
fazer o pedido
Leão,
do requerimento.
Vossa Excelência tem as prerrogativas do seu mandato, as comissões da matéria afim e o plenário dessa casa. Vossa Excelência tem absoluta autonomia e será respeitada nos encaminhamentos que o seu mandato assim entender. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, no sentido que há acordo para votação. Então, os parlamentares que são favoráveis aos vetos, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos deputados para votação.
Como vota o deputado Agaciel Maia?
Voto sim.
Sim. Como vota o deputado Arlete Sampaio? Sim. Ailton Gomes? Sim. Benedito Domingos? Sim. Celina Leão? Celina Leão? Sim. Chico Leite? Ausente. Chico Vigilante? Sim. Cláudio Abrantes? Ausente. Cristiano Araújo? Sim. Doutor Michel? Sim. Eliana Pedrosa? Ausente. Evandro Garla? Ausente. Joy Vale? Ausente. Liliane Roriz? Sim. Luzia de Paula? Sim. Olaí Francisco? Cadê o Olaí? Olaí, sim. Patrício? Ausente. Professor Isal Batista, sim. Rádio Maçu? Sim. Robério Negreiros? Ausente. Deputado Rony Nemer? Sim. Deputado Washington Mesquita? Ausente. Deputado Wellington Luiz? Sim. Deputado Aziz Derrores, sim. Sim.
Os vetos, o veto parcial aos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º e dos artigos 2º, 3º e 4º foram mantidos com 16 votos sim, 8 ausência. Aproveito para convidar os senhores parlamentares que se encontram em plenário, ou melhor, que se encontrem em seus gabinetes, que se dirijam ao plenário. Nós temos decisões extremamente relevantes a tomar do interesse dessa cidade, a qual espera que os senhores parlamentares manifestem os seus pontos de vista em plenário, o que ajudaria muito nesse processo. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, ontem no Colégio de Líderes, foi acordado que a mesa, a presidência, convocaria para hoje a substituição da suplência da terceira secretaria. E eu queria pedir a Vossa Excelência, até porque eu vou precisar sair para ter uma consulta odontológica, que nós pudéssemos, nesse momento, fazer essa votação.
Faço uma consulta aos senhores líderes sobre a questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, que apreciemos de imediato a questão da substituição na suplência da terceira secretaria. Deputado Olaí Francisco, pelo seu bloco PMDB, PTC, PPL e PT do B. Deputado
de acordo com a questão de ordem da deputada Arlete Sampaio.
Deputado Olaí Francisco, tem acordo. Deputado Benedito Domingos, pelo seu bloco.
Como vice-líder do bloco, né, PTB, nosso PP, nós queremos aqui reafirmar a indicação do deputado Cristiano Araújo para a suplência pela minha renúncia.
Deputado Benedito Domingos, pelo que eu estou entendendo, concorda com a questão de ordem de encaminhamento da votação, como também reafirma o nome da candidatura...
Correto, senhor presidente. Concordo.
Do seu bloco.
E reafirmo aqui a indicação do deputado Cristiano Araújo.
Deputado Chico Vigilante, questão de ordem.
Estou de acordo com a nossa líder, Arlete Sampaio.
Deputado Chico Vigilante, tem acordo? Indago se foram consultados todos os blocos. Deputada Celina Leão, pelo bloco, pelo PSD.
Senhor presidente, conforme deliberado ontem no acordo de líderes, há acordo.
Há acordo. Indago. Eu creio que foram consultados todos. Ah, sim, o bloco PEN e PSB, seu vice-líder, deputado Israel Batista.
Acordo, presidente.
Acordo de todo o colégio de líderes para que possamos processar a votação na suplência da terceira secretaria, considerando os dispostos do parágrafo 1º e 2º do artigo 9º do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, considerando a renúncia do deputado Benedito Domingos, protocolado, inclusive por escrito, ao cargo de suplente de terceiro secretário da mesa diretora, esta presidência consulta os líderes se há concordância na realização da eleição, o que já foi manifestada nas questões de ordem proferida pela deputada Arlete Sampaio, bem como reafirmada pelos senhores líderes.
para suplente de cargo de terceiro secretário, melhor, suplente de terceiro secretário da mesa diretora, para a qual poderão concorrer todos os deputados, ou melhor, indago se o deputado Cristiano Araújo confirma sua candidatura. Desculpe, deputado.
Na verdade, a vaga pertence ao bloco, né? Então, só para confirmar aí o que o vice-líder colocou.
Como a vaga do bloco, a vaga de terceiro secretário, como também a sua suplência, o deputado Cristiano Araújo integrando o bloco, é o candidato à vaga de suplente em substituição ao deputado Benedito Domingos. Com orientação. Feita a convocação, como está no Diário Oficial, indago se há alguma manifestação quanto à inscrição. O deputado Cristiano confirmou a sua candidatura. Me dê orientação, por favor, por escrito. Encerrado a inscrição, consta apenas um parlamentar inscrito pelo bloco PTB. Não, vai ter que ser votado. Tem que ser votado, deputado. Se qualquer coisa, faça questão de ordem, responderá aqui. Indago, senhores parlamentares, se há alguma dúvida, se podemos adentrar o processo de votação. Algum pedido de esclarecimento, alguma questão de ordem?
Presidente, questão de ordem. Se o regimento diz que a suplência deve ser do bloco do titular, é natural que o único nome possível para essa suplência seja do deputado Cristiano Araújo. Porque nós temos que fazer a votação. A votação para referendar? É isso, senhor presidente.
Senhor deputado, o cargo é eletivo e tem mandato em tempo certo. Então, é obrigatório a votação. Esse é o entendimento da assessoria de plenário quanto à matéria de votação ou não votação, ainda que o bloco tenha prerrogativa. Portanto, daremos início ao processo de votação. A votação pelo processo nominal e aberto. Senhores parlamentares que concordarem com a candidatura do deputado Cristiano Araújo, manifeste dizendo sim. O parlamentar que entender contrário à indicação do nome, manifestem não. E há o voto da abstenção. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares. Por gentileza, senhor secretário.
Deputado Agaciel Maia.
Sim.
Deputado Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim.
Deputado, o deputado tem que estar presente no plenário.
Corre, Cláudio. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo, sim. Deputado Doutor Michel, sim. Deputado Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz.
Sim.
Deputada Luzia de Paula.
Sim.
Deputado Olair Francisco.
Sim.
Deputado Patrício.
Ausente.
Deputado Professor Israel Batista, eu me abstenho. Deputado Rádio Massu.
Sim.
Deputado Robério Negreiros.
Sim.
Deputado Rony Nemer.
Sim.
Deputado Washington Mesquita.
Sim.
Deputado Wellington Luiz.
Sim.
Deputado Aziz Errouri.
Sim.
Deputado Cristiano Araújo, com 18 votos, sim, uma abstenção, está, e com 5 ausências, está eleito suplente da terceira secretaria da mesa diretora. Declaro eleito, portanto, o senhor deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano, se encontra? Deputado, está na toalete. Declaro encerrado, portanto, a votação e a eleição do referido deputado para a função de suplente da terceira secretaria. Retornando à ordem do dia, solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 71. 71, deputado, foi acordado que os projetos não votados em segundo turno, no encerramento do semestre passado, nós iríamos apreciar em prioridade. Questão de ordem, deputado Olair Francisco. Deputado Olair Francisco, abre mão da questão de ordem. Faça a chamada do item número 71, por gentileza, senhor secretário.
Discussão e votação em segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica número 13, de 2011, do deputado Chico Leite, que altera o artigo 67 da Lei Orgânica do Distrito Federal, dispondo sobre a vedação ao nepotismo.
Em discussão. Aprovado em primeiro turno, coloque em discussão a proposta da emenda à Lei Orgânica número 13 de 2011 em segundo turno. Eu alerto os senhores parlamentares que a matéria exige 16 senhoras e senhores deputados votando. Votação pelo processo nominal. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu peço a vossa excelência a retirada da pauta, até porque nesse momento não tem 16 deputados em plenário. É visível que não tem 16 deputados, e até porque nós tivemos uma prática que eu acho salutar na votação anterior, que era dos deputados autores das proposições estar em plenário.
O deputado Chico Vigilante pede a supressão do item 71, se estou entendendo, e... Portanto, vamos suprimir, acompanhando a sugestão do deputado Chico Vigilante, os itens referentes à lei orgânica, que são 16 votos, porque aí possamos apreciar matérias que não exigem quórum qualificado. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 75, observando a questão de ordem também, que projeto dos senhores parlamentares que... estão presentes na sessão.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1221 de 2012 do deputado Wellington Luiz, que dispõe sobre a disponibilização de informação nas placas identificadoras de obras públicas na forma que especifica.
Aprovado em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de lei 1221-2012, em segundo turno, de autoria do deputado Wellington Luiz. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de... 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito ao senhor secretário que
Senhor presidente, eu peço a dispensa do intertício e a votação da redação final.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência, dispenso o intercício e dou como lido e aprovado a redação final do referido projeto de lei. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 76. Entretanto, em vista da questão de ordem do parlamentar autor da proposição não se encontrar presente, solicita a leitura do item 77.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 853 de 2012 do deputado Olair Francisco, que altera a lei número 4.112 de 31 de março de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ressarcimento de tarifa por parte das empresas concessionárias aos usuários de serviço de transporte público coletivo do Distrito Federal, nos casos que especifica, e dá outras providências.
Aprovada em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 853-2012 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito questão de ordem, deputado professor Israel Batista.
Senhor presidente, solicito a dispensa do interstício da leitura da redação final do projeto para imediata votação.
Acato a supressão do interstício e dou como lido e aprovado a redação final do referido projeto de lei. Deputada Celina Leão se encontra presente? Não se encontra presente. Solicita a leitura do item número 80. Questão de ordem antes, deputado Chico Vigilante.
Eu peço verificação de quórum, porque visivelmente não tem mais, nesse momento, 13 deputados em plenário, tendo visto que o deputado Benedito saiu.
Eu, agora tendo em vista a chegada do deputado Evandro Garla, restabelece o quórum. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item 80.
Obrigado. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 960 de 2012, da deputada Liliane Roriz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização na internet dos dados relativos ao transporte público coletivo rodoviário no âmbito do Distrito Federal.
Aprovada em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 960-2012 em segundo turno. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito, senhor secretário, antes, porém, questão de ordem, deputado Rony Nemer.
Peço que dê como lida e aprovada, dispensar o intertício e dê como lida e aprovada a redação final de autoria do deputado Olair Francisco.
Acolho a questão de ordem. Dou como lido e suprimo o interstício e dou como lida e aprovada a redação final do referido projeto de lei. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item 81. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Eu peço verificação de quórum.
Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores e senhoras parlamentares.
Deputado Agaciel Maia. Agaciel sai. Ausente. Deputado Arlete Sampaio, presente. Deputado Elton Gomes, presente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, presente.
Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olair Francisco, presente. Deputado Professor João Batista, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, presente. Deputado Asni Derrouro, presente.
Tendo em vista apenas a presença de 12 parlamentares, não há quórum para deliberação. Eu quero ainda informar os colegas parlamentares de que a casa encontra ocupada por um conjunto de jovens e a postura dessa presidência tem sido de tratá-los com máximo respeito e consideração, dando acesso à água, à toalete, à energia. Entretanto, espero que haja compreensão que é uma medida que não é um quadro de normalidade e que, portanto, a instituição tem que ter as suas atitudes preventivas para que não se avolume o processo da ocupação e venhamos viver um quadro de absoluto desgoverno e descontrole nessa instituição. Essa instituição pertence a toda a população do Distrito Federal. Enquanto parlamentares e mesa diretora, nós temos que agir com absoluto senso de respeito e responsabilidade. Quero agradecer a compreensão e o papel que o Serviço de Segurança da Casa vem exercendo, bem como a mesa diretora que se reuniu no final da manhã para tratar desse quadro em situação de emergência, bem como da votação que teríamos hoje com relação à suplência da terceira secretaria. Assim sendo, ainda um outro registro. Em razão da aprovação do requerimento 2627-2013, de autoria do deputado Chico Vigilante, a sessão ordinária de amanhã, 15/8/2013, quinta-feira, será transformada em comissão geral para debater a criação da área de desenvolvimento econômico voltada para micro e pequenas empresas em Samambaia. Assim sendo, declaro encerrada a presente sessão.